Olha a compra!
Estamos começando um podcast muito especial.
Podcast especial sobre festa junina, os maiores clássicos de todos os tempos.
Nós vamos falar de jogos como Jump the Fire 2, Square Dance Extreme, cara!
Look the Snake.
Look the Snake, oh, esse jogo é muito foda.
Tem que enfrentar a Snake no final, assim, né, velho? E você pegar o upgrade, né, velho? O Big Hot, nossa, velho, era muito legal.
Eu sei que vocês não estão vendo, mas eu tô dançando igual o Daniel dança.
Ainda bem que a gente não tava vendo.
A dança especial de comemoração, né?
E assim, no final, a gente vai inclusive dar um preview especial sobre Country Wedding Plus, The Rednecks Revenge, super esperado. Tá, na verdade, não.
Now loading the podcast semanal de games.
Aperta Start, agora sim começando pra valer com o sétimo round do podcast Now Loading. Mas antes de começarmos, vamos aos nossos participantes. André, itens. Número de telefone de um cineasta alemão. Minhas habilidades de corrida superam as de Edward Carnby em 5.972 pontos.
Thiago, infectado pelo vírus da gripe, perdendo 10 pontos de energia a cada rodada.
Fernando, detetive level 0, e minha perícia de investigar aumenta 40 pontos se eu estiver no pixel certo.
Matheus, você ranzinza, também infectado pelo vírus da gripe, mas não perdendo 10 pontos de vida a cada rodada, porque eu tenho 10 pontos de defesa mais que o Thiago.
Chupa essa.
Chupa essa.
Yogo level, constante elétrica no vácuo, habilidade especial, apoio psicológico para jogos de terror, principalmente para André.
Obrigado.
Nada.
E hoje nós vamos falar de Alone in the Dark, uma série que praticamente se confunde com a história dos games em 3D. Nós vamos falar da trilogia clássica, nós vamos falar do jogo de 2001, daquele maravilhoso filme. E do jogo novo, você vai saber as promessas que ele fez e como ele se saiu em cumpri-las, né?
E o que você tem que ter como item quando acabar o mundo.
Exatamente.
O que é uma coisa tentativa, se você for parar pra pensar, né? Porque assim, acabar o mundo como? Porque se for acabar o mundo como zumbis, eu vou querer ter uma lista de itens diferentes. Se for acabar o mundo como, tipo, sei lá, uma epidemia. Entendeu?
Enfim, então vamos aos nossos e-mails, comentários e daqui a pouco a gente volta. Então vamos aos nossos e-mails. Estou aqui com o Fernando.
Exatamente.
Fernando, que coisa, não?
Que coisa. Não sei porquê, mas esse último podcast nós tivemos uma audiência um pouco maior, né?
Ah, só mediano.
Tipo, não foi aquelas grandes coisas. A gente já teve mais do que isso. Um pouco, talvez.
É, no GTA, né, cara?
É, no GTA. Ou todos os outros juntos, quem sabe.
Cara, a gente tá de queixo caído com a quantidade de comentários, e-mails e downloads do podcast.
Também eu tenho propaganda nos dois maiores podcasts, cara, do Brasil.
Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer demais a participação do Jurandir e a divulgação dele no Rapadura Cast, no Cinema com Rapadura. Sem o Jurandir, o podcast não seria o mesmo. A participação dele foi foda.
Foi essencial, ele saca muito.
E, obviamente, também agradecer ao Nerdcast, mais especificamente ao Azaghal, que comentou sobre o nosso podcast lá e deixou o link. Praticamente todos os e-mails e comentários que a gente recebeu, os caras diziam: ah, conheci vocês pelo Rapadura Cast, ou ah, conheci vocês pelo Jovem Nerd, sabe? Então, assim, ajuda demais. E assim, enquanto nas edições antigas a gente juntava o máximo de comentários e e-mails que a gente conseguia pra dar a parte de comentários, dessa vez a gente teve que olhar a dedo mesmo, sabe, os melhores. E como vocês podem ter percebido, a parte de notícias agora se tornou um mini podcast, um podcast paralelo na Download News.
É, agradecimentos ao Bada,
que se tudo der certo, a partir de semana que vem vai ser o responsável por essa parte do site, né? Bom, então vamos lá, né, Fernando?
É, vamos lá, que ainda tem muito podcast pela frente. Então, primeiro e-mail, julho, 23 anos, Curitiba, Paraná. Bom, gostaria de falar que gostei muito do podcast de vocês, que obtive conhecimento pelo Nerdcast e já botei ele na minha lista de podcasts. Foi muito bom esse sound test, joguei todos os jogos que vocês falaram, com exceção de Portal. Então, para mim, esse podcast foi muito nostálgico, para todos nós, claro. Quase chorei na música da Ares, lembrando da época que eu jogava Final Fantasy VII. Falando do Final Fantasy, vocês falaram que o Chocobo tinha influência de Pokémon, mas isso é impossível, visto que a primeira aparição de Chocobo foi em Final Fantasy II, lançado em 1988, e Pokémon foi lançado em meados da década de 90, se não estou enganado. Mas é isso aí, continue o ótimo trabalho, que sábado que vem eu baixo o próximo podcast. isso foi, como se diz, aquela palavra mesmo, ironia.
Cara, a gente sabe que o Chocobo não foi influenciado pelo Pokémon.
E o Thiago, apesar dele não ser lá aquela pessoa muito brilhante, ele também sabe.
Era apenas uma brincadeira, por favor, não somos hereges nesse ponto.
Por favor, vendo que nem tudo que a gente fala é sério. Se for relevar isso, foi até uma piada quase boa. O Thiago tentou, ele se esforçou, né?
Né, cara? No nível de piada Thiago, até que foi boa.
Mas isso aí, se quiser xingar, pode xingar ele, mas...
Vamos passar o MSN dele, Thiago. Bom, então muito obrigado, Júlio, por seu e-mail. Então agora um e-mail do Ricardo, /Slash, de 18 anos, de Rio de Janeiro, que, por sinal, está bem ativo no site, né? Não só nos comentários do podcast, mas como nos demais comentários, ele está sempre lá comentando. Aí, galera, primeiramente gostaria de falar que esse último podcast foi muito bom. Eu sou fã de jogos desde pequeno. Com 18 anos, eu cheguei a jogar Atari, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, PS1, PS2, GameCube, Wii, Game Boy Advance. E sempre quis um podcast sobre o assunto. Sou ouvinte antigo do Nerdcast e descobri o site por lá, mas podem me considerar um leitor assíduo agora. Tá vendo? Mas rasgação de seda à parte, eu adoro trilhas sonoras e muitas das que vocês tocaram eu ouvi ao vivo no Video Games Live aqui no Rio. E eu quase saí chorando do show. Pra lista ficar completa, só faltou o tema principal do Sonic, que é um clássico foda. Metal Gear também merecia ser mencionado, mas como o último podcast foi sobre o jogo, talvez ficasse um pouco cansativo. Bom, primeiro, antes de mais nada, puta que pariu, que inveja, cara. A gente sonha todos os dias em ir no Video Games Live. Vai ter esse ano de novo, né? E vamos ver, cara, se a gente consegue ir.
Seria muito legal. Então, o comentário desse e-mail dele, muita gente falou da música dos Metal Gear.
Então, atendendo aos pedidos de todo, a gente não vai ter um podcast sobre Alone in the Dark hoje, nós vamos ficar tocando a trilha sonora de todos os Metal Gears.
Acompanha aí.
Tá, na verdade não. Mas, cara, a gente não citou nenhuma música de Metal Gear nesse. Principalmente porque o podcast anterior tinha sido sobre Metal Gear, tinha tocado Metal Gear o podcast inteiro.
O podcast todo foi com as músicas já do Metal Gear.
Mas, cara, é assustador, cara. 95% das pessoas que sugeriram música sugeriram Metal Gear.
Pois é, cara. Tipo, todo mundo falou de Metal Gear.
E assim, Metal Gear em primeiro lugar e Sonic em segundo, com certeza. Muita gente...
Eu pensei em Sonic depois.
Não, eu também, não. Eu sou fã da trilha sonora de Sonic. Só que, assim, cara, a gente não esqueceu.
Vai ter várias edições ainda.
Pelo amor de Deus, a gente não esqueceu de Sonic. A gente não esqueceu do Yuzo Koshiro, que faz a trilha de Streets of Rage. A gente não esqueceu da Mishiro Yamane, que faz a trilha de Castlevania. A gente não esqueceu de nenhum desses, tá? Então, assim, aguardem, que vai ter pra sempre.
Então, com certeza, eles vão ser citados futuramente.
Então, próximo e-mail, por favor.
Próximo e-mail é de Gabriel Marques, 22 anos, de Vitória, Espírito Santo. Caras, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho no podcast número 6 sobre trilhas sonoras de games. É incrível a qualidade técnica que vocês atingiram em tão poucos podcasts. Confesso que fazia tempo que não me senti tão nostálgico. Me sentia tão nostálgico. A música de Top Gear me fez voltar para a infância e quando tocou Stinker Brush Symphony, não aguentei. Meus olhos encheram de água. Vocês falam sobre um tema que eu gosto tanto e que podiam fazer um programa sobre os piores jogos da história e ainda seria interessante. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho e tratem de contratar o Jurandir Filhos para fazer parte da equipe de vocês. Era fantástico, com todas as palavras.
Muita gente comentou usando isso, sabe? Fantástico com todas as palavras. Pegou, pelo
menos. Sensacional com todas as... Não, pegou mesmo.
Acredite ou não, a gente vai fazer um podcast sobre os piores jogos do mundo.
Com certeza, aguarde, e tem vários jogos já na lista.
Muitas pessoas mandaram temas excelentes, a gente anotou todos. Muito obrigado pelo e-mail. Bom, então a gente vai falar um pouquinho dos nossos headshots cometidos nesse podcast. Pra começar, mega, ultra, triple, maximum headshot do Fred, que comentou tudo errado sobre o Xbox 360. Ele disse que as luzes do Xbox 360 ficavam atrás, não, elas ficam na frente. Ele disse que eram 3 luzes, não, são 4 luzes. E tipo, a ideia das luzes do 360 é guiar o usuário sobre o possível problema do seu console. Então assim, as 3 luzes vermelhas, elas não significam que deu pau geral, mas quando dá pau geral, acende as 3 luzes vermelhas, entendeu?
E se A então B, não quer dizer que B então A, né?
Exatamente. Dentre outros pequenos erros do Fred aí, que ele explicou mal esse problema do 360, mas continua sendo um câncer na história do 360, né? Então a ideia foi falar mal desse problema, então valeu. Agradecimentos ao Diego... Diego com Roma.
Pode, pode, pode.
Um agradecimento ao Diego de Niterói e ao Rômulo Mancin, de Jundiaí, que já é um ouvinte do podcast há bastante tempo, que mandaram esses headshots pra gente, muito obrigado. O próximo headshot foi do Thiago, que não foi exatamente um headshot, ele conseguiu se redimir depois, mas o Lucas, 16 anos, Sorocaba, mandou pra gente. Disseram que quem ficava no pódio no final de Donkey Kong 2 era o Mario e Link. Headshot, porque quem ficava no pódio era o Mario e o Yoshi. Bom, o Thiago, que foi quem disse isso, pesquisou sobre pódio de Donkey Kong 2 e ele viu que realmente quem fica em primeiro é o Mario, quem fica em segundo é o Yoshi, mas quem fica em terceiro é sim o Link. Então não foi um headshot. Acontece que quando você passa o Link, ele sai do pódio e fica só a roupa dele no fundo, perto da lixeira, junto com a botinha do Sonic.
É, porque tem que ver que um pódio é de 3 pessoas e não de 4. Então se você for subir ao pódio, você tira alguém do pódio.
Então, muito obrigado pelo headshot, Lucas. Próximo headshot foi do Fernando. Puta que pariu, eu vou te falar. O Fernando, ele disse assim:
no Mario, a música vai mudando de acordo com o que acontece, né? Você pega o Yoshi e já tem aquela batidinha.
Não, Fernando, por favor, então, Fernando, que coisa é essa? Coisa horrível. Assim você decepciona.
Em minha defesa, eu tenho que dizer o seguinte: a culpa é do André. Esse filho da puta. O que que ele fez? Eu cantei a musiquinha certa, mas depois a gente continuou conversando sobre Mario e foi falada da música da caverna. A música da caverna. Foi quando eu cantei a música da caverna. Só que o Ignóbio que edita, eu não sei quem é, mas simplesmente juntou depois que eu falei quando você monta no Yoshi.
Ah, eu admito, a culpa foi minha e o Fernando cantou a música certa. Então, uhul! Mais de, sei lá, 5 pessoas mandaram esse headshot, sabe? Então, muito obrigado a todos. Um último headshot, dessa vez meu mesmo. Eu disse que o Ken e o Ryu são clones porque eles têm as mesmas poses de vitória, mas na verdade o Ken, ele não fica de braços cruzados com a cabeça virada pro lado. Ele faz um V da vitória com os dedos, né? Óbvio, como eu pude esquecer disso? E assim que eu falei, eu pensei nisso, mas como ninguém me contradisse, eu pensei que talvez em versões antigas do Street Fighter fosse idêntico mesmo. Perdão aí pelo erro grotesco.
A gente gostaria de agradecer também aos comentários do Agostinho, do Rui e do Cadeira Negra, que voltou, né, cara?
Cadeira Negra voltou, cara. Eu fiquei mó emocionado quando eu vi o comentário dele.
Muito obrigado a eles pelo apoio que estão dando desde o início. E mais uma coisa, algumas pessoas sugeriram músicas de jogos como Rock'n'Roll Racing, Guitar Hero, assim. O objetivo do nosso podcast musical é nos focar em músicas compostas especificamente pra games. E as do Rock'n'Roll Racing são fodas, são músicas clássicas do rock, mas então no caso elas não entrariam, porque aí a gente abriria espaço pra músicas tipo do FIFA, assim, sabe?
Qualquer música fora de games, mas que tem games, e não era esse o objetivo.
Nesse podcast, se vocês notarem que o Matheus tá meio ausente, é porque ele tá extremamente lagado. Vamos encenar. Você é o Matheus e eu sou eu. Então, Matheus, o que você pensa disso?
Ah, tipo, eu penso que é muito legal, cara.
Entendeu? E divirtam-se então com o nosso podcast de Além do Dark.
Estamos de volta.
É isso aí.
Bom, vamos lá então. Alone in the Dark é um jogo do gênero survival horror, né? Que é o mesmo gênero de jogos como Resident Evil, Fatal Frame e Silent Hill. Então, pra começar, vamos falar um pouquinho da história desse gênero, né? Fred, você sabe o que é o gênero survival horror?
O que é o gênero survival horror, André?
É um gênero de jogos onde o seu personagem geralmente está confinado em algum lugar, geralmente claustrofóbico. O lugar está provavelmente infestado com ou fantasmas, ou zumbis, ou criaturas do inferno. E você tem que sobreviver lá, geralmente com poucos recursos. E geralmente você tem que achar itens para resolver enigmas e etc. É um jogo que mistura puzzles, né, com ação.
Você normalmente tem que coletar informações para averiguar melhor os fatos.
Exatamente. Então, há uma certa controvérsia em quando ele se iniciou, com qual jogo ele se iniciou, qual jogo que inventou esse gênero. Alguns dizem que foi o jogo Haunted Mansion pra Atari em 82, que era assim aquela coisa bem Atari mesmo, na qual necessitava muita interpretação do jogador, sabe? Você controlava um par de olhos assim e ele ia andando por um labirinto, e essa era a mansão mal assombrada.
Você tá andando assim no jogo do Atari, Aí você, nossa, o que é isso? Será que é um zumbi? Ah, não, nós estamos uma caixa, e isso? Nossa, isso é um zumbi, nossa, que medo! É tipo isso, né?
Exatamente.
Você interpreta pra depois eu sentir medo.
E você tinha que apertar o botão do joystick pra acender um fósforo que fazia a tela piscar e aparecer o que tinha nela. E tinha monstros, eles queriam te matar, e você tinha que pegar os itens e tal. E alguns consideram esse o primeiro jogo de survival horror. Outros consideram Sweet Home, de Nintendinho, lançado em 89, inclusive pela Capcom. Alguns dizem que esse jogo é o precedente de Resident Evil, porque ele se passa numa mansão, né, é isolada na floresta. Você vai com um grupo de jovens, assim, que fotógrafos e tal, e cada um tem uma habilidade especial, mas esse jogo é mais um RPG, sabe? Ele se enquadra mais na categoria de RPG. Então, a maioria das pessoas consideram que o gênero survival horror, como a gente conhece ele hoje, foi criado, na verdade, pelo Alone in the Dark. O primeiro foi lançado em 92 para PC, mais tarde ele foi lançado para outros sistemas. Foi criado pelo Bruno Bonnell, da Infogrames, que hoje é mais conhecido como Atari. E assim, cara, é o primeiro jogo a ter personagens poligonais, personagens em 3D. É o primeiro jogo da história a ter personagens em 3D. Você tem noção do que é isso?
É um grande feito.
Só pra situar as pessoas, em 92 lançou Sonic 2 e Zelda Link to the Past. Tava no auge dos jogos em 2D, sabe? E daí lança esse jogo pra PC com personagens em 3D e um estilo de câmera que nunca tinha sido usado antes na história. Uma jogabilidade que nunca tinha sido usada antes, sabe?
Eu acho que Alone in the Dark foi responsável pela coisa mais chata e mais brilhante nos jogos de survival horror, que seria a câmera.
Exatamente. Sempre mudando, teoricamente pra facilitar a sua visão, mas geralmente prejudicando.
Nossa, não tem coisa pior do que essa câmerazinha enjoada que fica mudando o tempo todo, que nunca te deixa ver direito o que você quer ver.
Mas deu todo o clima pro jogo, é essa câmera.
Com certeza.
Realmente a câmera do jogo é ruim. Se você tá andando no labirinto, como eu vi que tem labirintos no jogo, é o fim se usar aquela câmera. Na verdade, qualquer parte do jogo é o fim se usar aquela câmera como um todo. Enfim, mas até hoje, existem jogos que tem problema com a câmera, entendeu? Eu achei Alone in the Dark ruim quando eu joguei ele, porque a câmera não ajuda e tudo mais. Mas, assim, uma coisa realmente difícil corrigir, em 92, fosse ideia, né, como é que era.
Ele criou esse estilo de cenário em 2D e personagens em 3D, que foi mais tarde utilizado pelo Resident Evil. A diferença é que no Resident Evil os cenários eram pré-renderizados em 3D e no Alone in the Dark eram desenhos mesmo. Eu não acho que esse seja um problema. Eu, particularmente, não me importo com essa câmera. Eu acho que ela dá um efeito cinematográfico, principalmente em Alone in the Dark. Eles inventaram isso.
Esse efeito da câmera foi uma coisa muito interessante e revolucionária. Não que ajuda, que realmente atrapalha. Às vezes você tá vindo um inimigo e você não tá nem vendo pra onde ele tá vindo.
Você pega o Resident Evil 4 e depois volta com a jogabilidade das câmeras Alone in the Dark e primeiro Resident Evil. É. A diferença é muito grande, cara. É muito difícil se acostumar novamente.
São dois jogos totalmente diferentes. Eu não considero o Resident Evil 4 tanto survival horror assim, sabe? O controle é diferente mesmo, sabe? Mas eu acostumo em 5 minutos e fico feliz pro resto do jogo, entendeu?
Para algumas partes do jogo, a dificuldade é você conseguir coordenar a câmera com atirar no cara, sabe? Às vezes, você tá andando no labirinto, você vê um zumbi, só que aí você dá mais um passo, a câmera muda totalmente. E aí você não consegue fugir dele.
A câmera muda e sua mira também muda. Se você tava virado exatamente pro monstro, você passa a virar pro outro lado, aí você tem que regular ele de novo.
Não. Isso não, porque o pra cima é sempre pra frente. Mas Fred, a jogabilidade de Alone in the Dark, ela é defeituosa, ela é fraca hoje, porque outros jogos vieram e consertaram as falhas dele, mas na época ela era excepcional, com as falhas de câmera e tudo, ela era excepcional, porque se você pega, por exemplo, hoje jogos como Moon Patrol, Enduro ou Pitfall de Atari, você vê que a jogabilidade deles era uma merda, mas na época era o melhor que tinha, entendeu? Daí os jogos que vieram depois viram assim, ah, isso aqui não é legal, vamos aperfeiçoar isso. Porque é muito fácil você pegar um negócio que já existe e ir lá e aperfeiçoar os erros dele. Mas a parada é que o Alone in the Dark não tinha no que se basear pra criar o que ele criou, entendeu?
Mas, por exemplo, o Alone in the Dark, por exemplo, 3, tem essas melhorias também ou não?
Tem melhorias. Não é nenhuma mudança absurda, não, porque se trata da mesma engine, né? Bom, então assim, além disso tudo, a história do jogo é sensacional. O primeiro jogo tem a melhor história. Ela é baseada na obra do Howard Phillips Lovecraft, H.P. Lovecraft, que é um escritor gótico de terror ficção. E assim, é um escritor que na vida dele teve poucos leitores e tal, mas ele influenciou praticamente todos os escritores de terror que vieram depois dele, sabe? Ele criou esse mito, o mito do Cthulhu.
Isso seria uma criatura?
O Cthulhu é uma criatura do mito aí que tem. Ele criou praticamente uma mitologia.
São aquelas criaturas gigantes, meio nojentas, assim, muito gigantes, sabe? Quilométricas. simétricas.
Muito gigantes e muito nojentas.
Qualquer criatura gigante nojenta é um Cthulhu?
Não, não. O Cthulhu é uma criatura específica, que é uma mistura de polvo com ave, com dragão, etc. É um bicho bem bizarro.
Os bichos da Alone in the Dark são inspirados nesse tal do Cthulhu.
É, não todas, sabe? Mas o culto ao Cthulhu estava por trás de tudo.
Isso influenciou, cara, RPG hoje em dia, sabe? Tem isso totalmente, entendeu?
Influenciou tudo, cara. Influenciou música. Tem uma música do Metallica que chama Call of Cthulhu. Ele também criou o Necronomicon, cara. Você tem noção? O Livro dos Mortos foi ele que criou, sabe? Tem Evil Dead e tal.
Isso é uma desgraça. O cara é um gênio da literatura. O cara influenciou o mundo, a forma de pensar no terror. O cara praticamente moldou ela. E, sabe, não teve reconhecimento nenhum. E depois que ele morre, todo mundo... Nói mesmo, esse cara é bom. Dá pra ser feliz, senão, velho. Sinceramente.
Outros jogos também já foram inspirados, tem o pra PC, tem o Call of Cthulhu, tem Prisioneiro do Gelo, Shadow of the Comet, vários jogos.
Tinha um RPG assim, não cheguei a jogar, mas você basicamente tentava desvendar mistérios a respeito dos Cthulhu, sabe? Você procurava eles e tal. Uma das grandes dificuldades do RPG era você manter sua barra de sanidade estável, sabe?
Porque... Isso, é Call of Cthulhu, isso mesmo. Daí o Alone in the Dark 1, ele é baseado nessa mitologia... Bom, a história do jogo é basicamente o seguinte. Numa mansão mega antiga na Louisiana, nos Estados Unidos, morava um pintor estudioso e tal, chamado Jeremy Hartwood. De repente, ele comete suicídio por motivos desconhecidos, e aí o jogo se desenrola basicamente por causa de um piano. No começo, você pode escolher jogar com um dos dois personagens, com o Edward Carnaby ou com a Emily Hartwood. O Edward é um detetive que foi contratado por um colecionador para encontrar esse piano, porque era um piano antigaço, valioso, etc. E o Edward precisava pagar as contas dele, né? E a Emily, ela vai pra mansão também para tentar achar o piano, mas por outros motivos. Ela acreditava que nesse piano tava o bilhete de suicídio do tio dela e aí ela poderia entender melhor a situação e tudo mais. E assim que você entra na mansão, você vê que, tipo, ferrou, entendeu? O lugar tá totalmente demoníaco, cheio de criaturas querendo te matar em todos os cantos. E seu objetivo, na verdade, é conseguir sair de lá, né? Aí você vai pesquisando o lugar. E, cara, o valor de produção do jogo é inacreditável. Tem, assim, muitos livros e... Todos são leituras eruditas, tem trechos de livros como Odisseia de Homero, sabe? E o diário do Jeremy Hartwood é um texto totalmente poético mesmo, e ele conta do que ele passava na casa, sabe? Que ele via espíritos, ele relata os encontros dele com a morte, que ele chama do homem vestido de preto e tal. Então, assim, é absurdo o tempo que eles se dedicaram pra criar a história e escrever os textos e encontrar textos que tinham a ver com as coisas que estavam acontecendo lá pra você achar. E só pra constar, o final é ridículo. Ele sai da casa assim e dá um pulinho de alegria, sabe? Tipo, totalmente anticlímax.
Eu consegui.
Aí ele tá saindo assim, aí passa um táxi, nada a ver. Aí ele entra no táxi, vai embora. Aí o cara do táxi vira pra trás assim e ele é uma caveirinha e começa a rir. Nossa, sabe? Aí que... acaba. Totalmente anticlímax. Ridículo. Nossa,
cara. Mas. Você também pode jogar com a Emily?
Sim, aí na verdade você jogando com a Emily não é que nem Resident Evil não, sabe? Vocês não se encontram não. É como se ou o Edward Carney vai ou a Emily vai, sabe? Entendeu? Sim. Se um for, o outro não vai não.
Foi no Alone in the Dark que começou com essa história de você poder jogar com dois personagens, sim?
Ah, cara, acho que tinha isso no Mario, né?
Ah, o Sonic.
Ah, sei lá. Acho que não, cara. Tinha Tartaruga Ninja já, sabe?
Enfim.
Alone in the Dark 1 pra mim é, assim, de longe o melhor da série, sabe? A melhor história, foi o mais revolucionário e, assim, é o que você vê que eles dedicaram mais tempo e o clima do jogo é assustador até hoje, assim, eu fui jogar, sabe, eu zerei ele recentemente pro podcast e eu comecei a jogar, tipo, ah, que bosta, jogo tosco, não vai me assustar, não. 5 minutos depois eu estava olhando pros lados e vendo se não tinha nenhum Cthulhu no meu quarto, sabe?
Escondi.
É... Embaixo da minha cama.
O público que esses caras tinham nos jogos de terror antigamente devia ser bastante limitado, né? Porque jogos de videogame nessa época eram predominantemente infantis. É. Uma criança, sabe? Na época que eu jogava Sonic 2, eu não ia querer jogar Alone in the Dark, entendeu?
Matheus, por favor, Alone in the Dark 2.
Então, o Alone in the Dark 2 foi lançado em 1994 pela Infogrames também. E nele, ao contrário do Alone in the Dark 1, você não tem a opção de escolher no início do jogo que personagem você vai jogar. Mas nem precisa, porque logo de cara você já percebe que o Carnaby é um cara muito macho que vai matar mil. Porque desde o momento que ele desce do táxi e chega em frente à mansão que ele quer entrar, em vez de pular o muro ou tocar a campainha, não. Ele pega uma bomba e detona o portão principal.
Sem escolher alguém.
A história do jogo então é a seguinte: o Edward Carnaby é um detetive e tem um parceiro chamado Ted Stryker. Ele e o parceiro, Ted, estão investigando o sequestro de uma menina chamada Grace Sanders. E as pistas que eles têm sobre o sequestro levam a essa mansão chamada Hell's Kitchen. Pra quem não sabe, significa cozinha do inferno. Então pode perceber que é um lugar bem feliz. Tragam as crianças.
Lugar bem feliz.
A região do Demolidor, sabe? Da Marvel. A região que ele...
Ah, não. Mas tem um bairro em Nova York conhecido como Hell's Kitchen.
Tem a música do Brasileiro também, né?
Ah, tem.
Ah, tem aquele time de futebol também. É o Hell's Kitchen.
Tem, o meu amigo, ele também chama Hell's Kitchen.
É aquela pizzaria, né?
A pizzaria que os caras do Estudo 300 vão, né?
Spartans, tonight we dine in hell!
Vai lá, Matheus, continue, por favor.
E tipo assim, o jogo começa e você não entende nada, sabe? Desce do táxi, entra na mansão e já dá de cara com um bicho verde que tá atirando em você.
É, você não entende muito bem o que são as criaturas que estão te atacando, nem por que elas estão te atacando.
Eu achei um pouco em paz esse negócio de chegar lá sem saber bosta nenhuma, sabe?
Eu acho justamente o contrário. Justamente o maior estimulante pra você jogar o negócio, não acha?
Ah, cara, mas depende do jeito que é colocado também, né? Por exemplo, no Resident Evil, sabe? Você tá lá assim, né? Aí vem um bicho que você não sabe de onde tá vindo, aquele climão de mistério. Aí você entra na mansão, aí tá tudo escuro, aí o cara desaparece. Aí você vai entrando assim, você vê um morto-vivo, uau, aí você quer desvendar o que aconteceu, sabe? Nesse não, você entra na mansão, explode o portão, sabe? Morre. Ridículo! Isso é ridículo!
Na entrada do portão, se dá pra você ver assim de cara, um zumbi, ou eu acho que é um zumbi porque tava verde, mas enfim, um cara verde com uma arma de fogo na mão, tipo, sei lá, uma submetralhadora ou qualquer coisa do tipo, sabe? Como assim, meu?
Mas durante o jogo, no decorrer do jogo, eles não consertam esse erro, não, eles não vão, tipo, te revelando mais detalhes, sei lá.
Eles explicam mais ou menos, mas sabe o que é ridículo? Tipo assim, o cara é verde, mas ele não é um zumbi, ele é um gangster.
Gangster? Hã? Uma pessoa normal?
Teoricamente, sim.
É, os inimigos do jogo são quase em sua totalidade gangster e piratas. Piratas mortos, sabe, sei lá, mortos-vivos. Só que eu acho que eles ficaram com preguiça de fazer um modelo pros gangsters e um modelo pros piratas e fizeram um só, que serve pros dois.
Isso é ridículo.
E no decorrer do jogo você vai descobrir que no subsolo da mansão há uma caverna e que dentro da caverna tem um navio, que é o navio dos piratas lá que você enfrenta no jogo. E você vai descobrir também que seu parceiro Ted foi assassinado. Aí você fica putinho e resolve que vai fazer tudo sozinho, vai enfrentar todo mundo lá, porque já que você é um cara macho que explode portão, você pode lidar com um ou dois gangsters com armas ou piratas mortos-vivos com espada. Você descobre que quem está na casa atualmente são tripulantes de um navio pirata do Haiti.
Navio que, por sinal, se chama Flying Dutchman.
Que é um nome meio que familiar já, porque é o nome do navio do David Jones, do Pirata do Caribe.
Que não por acaso é bem parecido com aquele bicho lá, né, velho? Cheio de
estento. É verdade.
É mesmo.
Exatamente.
É mesmo, bem parecido.
É ligação, é ligação.
Então, ao longo das suas andanças na mansão, você vai encontrando itens, né? E alguns desses itens são relatos escritos. E é exatamente através desses relatos que o jogo te conta a história dos tripulantes do navio. Você descobre que o capitão do navio, o Flying Dutchman, se chamava One Eye Jack, e esse cara contratou vários marinheiros barra pesada pra formar a tripulação dele. E numa das andanças do One Eye Jack, ele conheceu uma mulher chamada Elizabeth Jarrett, que foi iniciada em voodoo por uma escrava haitiana. E essa mulher, através das artes negras do voodoo, ofereceu aos tripulantes do Flying Dutchman pacto de imortalidade. Então eles assinavam o pacto e ficariam imortais desde que algumas condições fossem cumpridas. E a cada 100 anos eles sequestrem uma garotinha inocente que vai envelhecer no lugar deles. Então foi exatamente por isso que eles sequestraram a Grace, pra garantir a imortalidade deles.
E outras coisas.
Aí você vai...
E outras coisas.
Peraí. É, além do que o Matheus falou ali, do David Jones parecer com o Cthulhu e do Flying Dutchman, seu navio do Pirata do Caribe, né? Jack, Pirata Jack Sparrow, né? E Elizabeth, que é a personagem também do filme, né? Tipo...
Não. Pirata do Caribe é Plágio Orlando de Dark. Acabou.
Nossa, é mesmo. No Pirata do Caribe também tem essa parada do
da tripulação do navio ser...
imortal, né? Não, acabou, velho. Que isso, cara? Acabou. Alone in the Dark total.
Alone in the Dark.
O Alone in the Dark 2 introduziu no mundo dos videogames um novo conceito, que é jogar com mais de um personagem ao longo do jogo, sabe? Tem uma hora lá que você tá jogando com o Edward, aí a feiticeira lá te pega no vudu, sabe? Aí você vai, você passa a jogar com a menininha. Isso é um dos momentos mais sem noção do jogo, porque a menininha fica lá andando pela casa e tal, e no meio dos zumbis piratas lá, ninguém pega ela.
Aí é tipo um momento esqueceram de mim, sabe? Você tem que usar itens do dia a dia pra...
você deixa lá gelo, o cara vai escorregar e morre, sabe? Uma coisa que eu achei bastante pai é, na história do jogo é tipo assim, vamos supor que você encontra um livro lá falando de um dos caras, né? Mas tipo assim, na próxima sala, sabe, da mansão, você encontra o cara andando lá do nada e vem te enfrentar, sabe?
Tipo, você lê sobre ele, aí você acha que ele é mó lendário, né? Ó, o Black Hat, ele é o cara e tal, você vai virar as quintas aí lá.
Matheus.
Oi.
Fala mais dessa feiticeira aí.
Lá na mansão, ela fica, tipo, rodando pra lá e pra cá, assim, sem fazer nada, de vez em quando fazendo voodoo, não sei, sabe? Essa é a
função dela. Não sei se isso já é forçação de barra, né? Mas no Piratas do Caribe também tem um cara que tem um olho só da tripulação de Jack Sparrow e tem a tia Dalma, que é aquela feiticeira que faz um pacto com Jack Sparrow pra ele voltar à vida, né?
Não, acabou, velho. É Piratas do
Caribe. Cara, que isso, né, velho? Tipo assim, esse lance de jogar com a menininha tem isso no Resident Evil também, né?
Sim, Resident Evil chupou daí também.
Eu acho isso uma coisa meio chata, assim. Geralmente a parte de jogar com a menininha é a parte que você se abstém de suas armas e de suas habilidades de combate, entendeu?
No Resident Evil funciona muito bem, porque é uma das partes que eu tenho mais medo, porque a Sherry, né, que você passa por aquele monte de adversidade, assim, e ela não pode fazer nada.
Você não pode fazer nada. É o fim da sua vida quando você tá jogando Resident Evil pela primeira vez, qualquer versão. E se entra um personagem criança no meio da história, né? É óbvio que eu vou ter que jogar com esse cunho aí. É mais ou menos isso.
Tipo isso. No Alone in the Dark 2 não tem tanto esse problema, porque...
ele se absteve completamente do clima de terror, sabe? Você não tem medo de andar na casa, você não tem medo de virar a skin e encontrar um negócio assustador.
Assim, pra você ter uma ideia do quanto que esse jogo é totalmente galhofa, as músicas são felizes, sabe? São músicas engraçadas. São legais as músicas, sabe? São músicas divertidas. Exemplos de coisas estúpidas que você encontra. Você usa como arma uma frigideira e dentre outras coisas, sabe? Você usa uma fantasia de Papai Noel durante uma grande parte do jogo, você fica fantasiado de Papai Noel. E assim, você encontra um bêbado de cueca, você tem que dar uma bebida pra ele, sabe? É totalmente nada a ver. E tem muito mais ação do que terror, sabe?
Deixa assim, a menininha coloca lá, por exemplo, melado, o cara escorregar e cair. É, canhão de pimenta no olho do cara, gelo no chão pra ele escorregar. Ursinho de pelúcia, velho, que o cara vai, pega e cai uma cama em cima dele. Tipo assim, tem noção total. Controlar o personagem é difícil, velho. Esse jogo chama Survival Horror porque é difícil sobreviver por causa do controle, velho. É muito difícil. É aquela coisa, você tem que fazer baliza no cara quando você quiser pra ir pra algum lugar, sabe? Tem que ficar girando ele lá.
Sem falar que, tipo, desde um, mas toda vez que você quer equipar um item ou uma arma diferente, ou até mesmo mudar o contexto de ação do seu personagem, tipo, lutar ou procurar ou empurrar, você tem que ir no menu, sabe?
Você tem que ir na porra do menu, velho. Eu detesto isso em jogo que tem que usar arma.
Você vê, né, velho? Tudo que a gente tá falando aqui se aplica aos primeiros Resident Evil, né, cara?
Vocês não evoluíram, né? Você tá no calor da batalha contra o zumbizão lá, aí acaba a bala do seu revólver, mas você não pode fazer nada. Você tem que ir no menu, equipar outro negócio, recarregar, esperar, e depois sim.
Bom, mas aí você enfrenta o One Eye Jack no final, né?
É, a batalha épica do jogo, sabe? Que é a única que é capaz de durar mais de um minuto, sabe? Aquela coisa assim, você dá espadada, ele dá espadada, espadada, ele dá espadada, você dá espadada, ele dá espadada.
Exatamente, bem emocionante.
É interessante ver, né, que assim, as coisas boas e ruins de Alone in the Dark se repetiram na história do videogame, né? O que Alone in the Dark fez de ruim, vários jogos continuaram fazendo, e o que Alone in the Dark fez de legal, vários jogos passaram a usar também, né, velho? Bem interessante isso.
É, outra coisa, né, cara, os gangsters verdes, né, assim, muito bonitos, eles falam, então assim, não tem a menor desculpa de falar que eles são zumbis, eles são gangsters mesmo, sabe? Eles, quando eles chegam, eles falam assim,
morning, sir.
Eles são mal educados, sabe? Eles aí chegam e te fuzilam.
É, aí depois que você derrota o One Eye Jack, você pega a menininha e vai embora, mar gigante Hell's Kitchen lá, sabe? Aí fica lá a tela final, com a musiquinha do final, muito legal pro sinal, os dois olhando, sorrindo pra vocês, que tem end.
Entende. Ou seja, o Carnby pegou a menininha no final, hein? Safadinho.
Você começa o jogo numa mansão. Você pega um navio e termina no mar. Qual a relação?
É uma mansão que fica numa encosta de um desfiladeiro. Nesse desfiladeiro tem uma caverna na qual tá um navio pirata do cara lá, super antigo, etc. Ah, outra coisa ridícula é que eles mudaram completamente a personalidade do cara. No primeiro ele era um detetive, assim, cínico e tinha uma personalidade forte. Basicamente só se preocupava consigo mesmo, sabe? Quando ele foi pra casa ele não tava nem aí pra pro cara que tinha morrido, pra família dele, pro piano dele. Ele queria pegar o piano pra pagar a conta dele e, sabe, não ser despejado do apartamento dele, sabe? No 2 começa com um texto assim: eu sou Carby, Edward Carby, e eu odeio quando maltratam criancinhas. Exatamente assim, cara, é ridículo. Bom, Alone in the Dark 2 foi bastante criticado por ele ter deixado totalmente de lado aquilo que tinha feito o Alone in the Dark 1 clássico, ou seja, o clima de terror, o survival horror, os puzzles inteligentes, né, os enigmas inteligentes pra você resolver, a sensação de perigo e de terror mesmo. Daí eles lançaram o 3 que prometia juntar o melhor dos dois num jogo só, e o Fernando vai nos contar um pouco sobre Alone in the Dark 3.
Alone in the Dark 3, lançado em 95, uma equipe de filmagem pra fazer um filme numa cidade fantasma chamada Silent Hill.
Por cidade fantasma, entendo a cidade abandonada, sabe? Daquelas de Velho Oeste, que foi abandonada depois que o ouro esgotou no lugar e tal, sabe?
É, exatamente. Aquela cidade fantasma, Velho Oeste, quando o feno vai passando.
Exatamente.
Cara, eu vi um programa falando que aquela planta é um ser vivo, sabe? Ela tá viva ali.
É, tá viva. Isso é absurdo.
É muito estranho,
né? Por isso que ela tá andando.
Ah, é. Faz sentido. Claro que toda planta anda, né, velho? Por isso tá andando.
Bom, mas aí a equipe de filmagem desaparece e aí chama o Carnaby pra investigar a situação. Ele a essa altura já era mega famoso, assim, como investigador de casos sobrenaturais e tudo mais.
Junto com todo mundo que sumiu, sumiu também Emily Hartwood, a mulherzinha do primeiro jogo.
Que, assim, depois de, sei lá, encontrar o piano na casa do tio dela, ela decidiu ser uma atriz de Hollywood e foi filmar um filme na Cidade Fantasma. What the hell, né?
Mas sim, beleza. Exatamente. O que é uma coisa que realmente deixou muito a desejar nesse jogo foi a história, mas enfim, você descobre que, na verdade, que a cidade foi fundada por um cara chamado Jed Stone, tinha descobrido ouro ali perto e fez uma cidade, e ele era um cara muito, digamos, temperamental, né? Matava qualquer um que se opunha a ele, e aí as pessoas não ficavam muito felizes com isso.
Não muito.
O pessoal se revoltou contra ele e foi tentar tomar a cidade de volta, que fez que eles e os capangas deles foram pra montanha e o pessoal explodiu a montanha com dinamite. Só que depois não acharam ninguém lá. Cadê os copos?
Quando você explode uma montanha onde as pessoas estão dentro, é comum que você não ache os corpos, não, velho, porque
uma coisa que eu não entendo, por favor, assim, alguém poderia me esclarecer, por favor. As pessoas foram lá, mataram o Jed Stone e sua trupe, mas aí eles deixaram a cidade, abandonaram a cidade, foram embora.
É, quando acabou o ouro, ninguém mais quer ficar na cidade, né, então...
Ah, tá, então eles ficaram lá um tempo, depois que acabou o ouro, eles foram embora.
Provavelmente, né, isso é uma coisa que deixa no ar.
Tá,
então bem. Mataram... Ah, tá, matamos, e agora?
Ah, nós temos a cidade, o que a gente faz com ela? Ah, sei lá, vamos embora.
Se matamos, né? Yes. Somos maus, cara. Nó. Aí eles vão embora.
Tem os cowboys verdes, que daria a entender que são
zumbis.
E tem os cowboys normais, que daria a entender que são pessoas normais, mas não, também são mortos-vivos. É uma coisa que ficou estranha.
Os irmãos Elwood, eles teoricamente estão atrás de você, sabe? Só que o que eles fazem é, tipo, bloquear as partes da cidade que você ainda não pode acessar, entendeu? Então, tipo assim, o jogo quer que você passe pelo salão, você não pode ir pela rua principal, então você tem que entrar no salão. O que ele faz? Ele põe os dois cowboys que teoricamente estavam atrás de você, bloqueando o caminho. E aí, se você chegar lá, eles atiram em você. Mas se você for embora também, eles continuam lá, sabe?
Eles são humanos normais, teoricamente.
É, não dá pra entender exatamente a lógica desses caras em Alone in the Dark, não, né? Porque no segundo jogo, o cara verde era um gangster normal. Aí no terceiro jogo, o cara com pele normal é um zumbi.
Tipo isso.
O que eles estão querendo dizer com tudo isso, entendeu?
Pra dar o clima de confusão ao jogo. É. Você não está entendendo direito o que está acontecendo.
É aquela coisa subconsciente, assim, né?
É pra te deixar confuso. É que nem as portas ao contrário de Resident Evil.
O nome The Dark 3 é um jogo muito desgraçado. A gente tem que salvar a cada 5 segundos. Mas aí, pela história, você vai sabendo lá que o Stone achou um minério que seria amaldiçoado. Que todo mundo que tava perto dele tinha mutações irreversíveis, que dá a entender que é o urânio. E aí você descobre no meio do jogo que o que ele queria fazer era construir uma bomba pra afundar a Califórnia.
Mentira, velho.
Né, que foi.
Que segundo umas lendas indígenas lá, quem fizesse algo assim ia ter o poder de conquistar o mundo.
Como assim?
É uma coisa muito sem lógica.
Aquele que afundar a Califórnia dominará o mundo.
Vamos voltar então, primeiro você começa o jogo naquela coisa meio cidade faroeste, sem explicação, caras verdes, né, e caras normais zumbis, e aí as pessoas explodem a montanha, depois você descobre que é uma seita pra explodir a Califórnia e desta forma dominar o mundo.
Exatamente. A história é um ponto forte, hein, como vocês podem ver.
Não, assim, no lugar daquele cara eu ia embora, velho, depois que eu fiz isso. Putz, velho.
Ele não pode ir embora. A única ponte que liga a cidade, ela é explodida bem no início do jogo.
Não, e assim, não é uma ponte. É uma pontezinha, sabe? Dá pra pular se tentasse. É tipo uma passarela, sabe?
Sim. Como que eu vou voltar pra casa agora?
E mais uma coisa, isso tudo porque os indígenas falaram que se você explodir a Califórnia, você domina o mundo.
Na verdade, como sempre, em qualquer lugar, a cidade foi construída em cima de um cemitério indígena, alguma coisa assim, sabe?
Obras de terror, de uma forma geral, nunca duvide do índio, cara. Ele tá certo.
Com certeza.
Lá era uma vila indígena. Ele matou os índios e construiu a cidade em cima.
É
não,
óbvio.
Não era
é
cemitério
óbvio,
indígena.
Óbvio.
Ele transformou no cemitério indígena. Ah, tá. Puzzles muito difíceis. É um jogo que eu achei realmente difícil de jogar ele.
Tipo assim, os puzzles são absurdamente vagos, sabe? Tipo, você tem que procurar uma garrafa no bar, aí você tem que saber que você tem que jogar essa garrafa na parede pra sair uma ficha da garrafa pra você colocar no piano. O piano vai te tocar uma música, aí na música vai ter uma dica do que você tem que fazer, que é girar o chifre de uma caveira de touro que tem que colar ela na parede. Aí você tem que acertar o chifre, porque se você errar o chifre, você morre. Mas se acertar, abre um alçapão pra você ir pro próximo lugar, sabe? Umas coisas absurdas.
É um nível de abstração muito grande.
As pessoas criticaram o 2 porque não tinha. Aí eles, tipo, meio que foram totalmente hardcore no 3, entendeu?
É, 80, né?
É. Já tá reclamando que não tem? Beleza.
Vocês vão ver. Vocês vão rezar pra nunca mais ter um puzzle na sua vida.
Chega uma hora lá que o Stoner, ele fez uma proposta pra você, que é você dar a mala e a chave que ele deixa a Emily embora. Aí você entrega e aparece os irmãos lá e te mata. Mas como você tem o amuleto indígena, um índio lá, ele... Ah, você tem alimento indígena. Beleza, vou te ressuscitar.
É só CT, sabe?
Você não precisa de mais nada. Você ressuscita, mas na forma de jaguar.
Você vira tipo uma pantera, assim, sei lá.
E ele dá uma vaga informação de... Ah, você não tem muito tempo de vida. Você, tá, beleza. Quando a lua estiver um topo, o tempo está quase acabando, alguma coisa assim. Mas beleza, você pensa... Ah, ele deve ter falado isso só pra lá...
Mas não, a lua tá do topo. Você vai morrer.
Tipo assim, né? Tá a lua assim, então é certo escrito topo.
O quanto tempo vai passando, seu life vai acabando.
Bom, mas e aí, no final você enfrenta o Jadstone?
Ele veste uma armadura que, segundo ele, seria a armadura ultra foca mega boda de todas. Você abre uma torneira pra cair água, depois você corta uns fios pra dar eletricidade na água.
Eletricidade? Velho Oeste?
Vai saber, né? Aqui de lá é um Velho Oeste meio high-tech, né? Ele morre eletrificutado.
Eletrificutado?
Headshot pra mim, desculpa. E depois disso, você vai lá com a Emily, num trem, coloca carvão, fica meia hora lá até o trem começar a andar. Aí você e Emily saem e olha pra frente e tá o nascer do sol. Aí acabou.
Que lindo.
Tipo, Alone in the Dark não teve um finais muito...
Sinais de Alone in the Dark geralmente são ruins.
Esse foi eleito o pior jogo da série? Como é que é?
Não, o segundo é o pior.
Credo, o segundo é considerado pior do que esse.
Os puzzles dele são mais interessantes, sabe?
Tem uns muito ridículos, igual tem um cara, dá a entender que ele tá sujo, ele tá com uma escova de ferro. Aí você tem um sabão, você coloca o sabão no chão, aí ele vai lá pegar o sabão e morre.
Então, essa é a última aventura do Edward Carmen, como a gente conheceu nessa trilogia, né? Em 2001, nós temos um novo lançamento, prometia trazer a franquia para as novas gerações, né? Na época, chamado Alone in the Dark, The New Nightmare. Primeiramente, é preciso ser dito que o Carmen desse jogo não é o Carmen dos outros jogos.
What the hell? Como assim?
É um cara mais jovem, sabe? Ele parece o corvo do filme sem a maquiagem. Eles poderiam dizer que era o Carmen na juventude dele, mas a trilogia antiga se passa nos anos 30, nos anos 40, assim, esse The New Nightmare se passa nos dias atuais, então assim, né?
Pode ser que você, tipo, salvou a Califórnia, ganhou a semente da juventude do índio.
Então, Thiago, conte-nos aí sobre Alone in the Dark 4.
Saiu pro PC, Dreamcast, pro PlayStation e, acreditem se quiser, pro Game Boy Color. E imagino que o pessoal da produtora quis reinventar a série, tanto que o jogo voltou a ser inspirado nos contos góticos de horror do Lovecraft, e nesse Alone in the Dark 4
Esse Final Fantasy VII, assim...
Tem outro Final Fantasy VII? Não, você falou esse Final Fantasy VII. Nesse Alone in the Dark 4...
Nesse Alone in the Dark 4...
É possível jogar na pele de dois personagens.
Assim como no primeiro.
Só que nesse, os dois caem na ilha e os dois participam. Os dois se encontram durante o jogo. Você pode jogar tanto como Edward Carnby e uma estreante na série, que é uma jovem arqueóloga, que chama Aline Cedric. Quando você escolhe cada um dos dois, é bem diferente, sim. Quando você joga com o Carnby, o jogo é muito mais de combate do que de raciocínio, por exemplo. E já a Aline, você começa com ela, você não tem arma nenhuma.
Você tem a lanterna.
É a lanterna. A maior parte do jogo, você tem que usar o raciocínio.
Tem até alguns puzzles que você tem que fazer combinando os dois, né? Por exemplo, o Carnby tem uma hora que você tem que dizer pra Aline o que você tá vendo num lugar lá e passando essa informação pra ela pelo rádio. E aí, quando você joga com a Aline, você vai ouvindo essas informações e tentando resolver um puzzle, entendeu? Eu acho isso bem, bem interessante, isso é bem legal.
Exatamente. E outra coisa que tem que destacar é que existe, né, uma versão de PC totalmente traduzida em português, assim, todo dublado.
Muito legal.
A Aline é dublada pela Misty do Pokémon.
Exatamente. Eu acho que uma das melhores dublagens de jogos que eu já vi.
Falar bem por alto assim da história. No começo do jogo, você tá num avião, o avião está indo pra uma ilha que chama Shadow Island, né? Ilha das Sombras.
Não podia ser mais clichê do que isso, né?
Vamos... Bem sugestivo, né? Sim. O Edward, ele foi lá pra averiguar a morte de um amigo dele, que é o Charles Fisk. E a Aline tá indo lá pra ela se encontrar com um doutor desses negócios de arqueologia e tudo mais.
Obed Morton.
E obviamente, quando eles estão no meio do voo, alguma criatura ataca o avião e eles têm que pular de paraquedas. E de novo, obviamente, eles não caem juntos. E eu acho que ele resgata um pouco desse medo. Você leva muitos sustos, assim. Se o Matheus falou que a trilha sonora do 2 não tem nada a ver, nisso eles conseguiram se redimir. Que a trilha sonora do Alone in the Dark The New Nightmare, pra mim, assim, te deixa bem dentro do clima mesmo do jogo, sabe? Um detalhe que eu tenho que citar. As criaturas no jogo são toscas. Mas toscas, assim, é no estilo monstro de Power Ranger, sabe? Assim, tem trem que não dá medo.
Ah, droga. Eu tava assim, guardando esse termo pro filme. Você usou, velho. Que droga.
Não, cara. Se você ver as criaturas no jogo, você vai achar as do filme bacanas, velho. São tipo uns répteis, assim, que são do centro da Terra. É um enorme mundo de cavernas, assim, sabe? Chamado The Darkness World. E obviamente, a ilha, essa ilha, né? A Shadow Island que você tá, possui uma das entradas pra esse mundo.
Eles queriam que, quando você encontrasse um bicho, você ficasse com medo dele e tal. Como o design do bicho é horrível, não te dá medo nenhum aquela desgraça, se ele chegasse perto de você não te daria medo nenhum, o que eles fazem? Eles dão uma habilidade pro bicho dele poder se teletransportar pra onde ele quiser. Então você tá andando assim, aí do nada, pá, aparece na sua cara o bicho.
Parece uma nuvem azul assim, aí o bicho aparece.
Tava um cara gritando: se assuste! É, se assuste agora! Bom, mas aí, o que acontece?
O que acontece?
A Atari, né, que é a empresa que estava responsável pelo jogo, ela teoricamente ia lançar uma sequência. E aí, o que eles fizeram? Eles queriam fazer um filme. É aí que entra em cena um diretor alemão chamado Uwe Boll.
Palmas para o Uwe Boll.
O V-Book tinha acabado de sair de uma excelente adaptação, House of the Dead, assim,
clássico,
que tem a seguinte frase em seu roteiro:
mas por que você fez isso? Por que você matou todos para se tornar imortal?
A resposta:
para que eu pudesse viver para sempre.
Até hoje, The House of the Dead rende assunto entre a gente, sabe? Apesar de isso fazer, sei lá, 5 anos que a gente assistiu, até hoje a gente não falou tudo que tinha pra falar daquele filme, cara. Até meu hoje. Deus.
Exatamente. Não, mas, então, voltando pra Alone in the Dark, o V-Book ficou encarregado de fazer o filme. A gente conseguiu entrar em contato com ele na Alemanha. A gente fez uma pequena entrevista com ele e ele responde algumas das questões sobre Alone in the Dark.
A gente vai primeiro passar a entrevista original e depois a gente traduz.
Por favor, Uwe Boll, vamos tocar aí.
Hello.
Hello.
Is this Mr. Uwe Boll?
Yeah.
Hi, I'm André from Now Loading. We're a Brazilian video game website.
Yeah, I saw the email, so I gave you the phone number. We can make a quick interview or something.
Okay, so in Alone in the Dark, whose was the idea of not using the video game's history and instead giving the characters another background history and so on?
Yeah, the basic idea at this point was that Atari developed Alone in the Dark Part 5. And the idea was that Alone in the Dark Part 5 and the movie, that they are combined and coming out at the same time. But then Atari almost went bankrupt, mm-hmm. never finished the game, and now the game is finished.
Yeah.
And we did Alone in the Dark 2, and this is then Horror in the Central Park, so very close to the game Alone in the Dark 5.
That's cool.
Yeah.
So, I saw an interview you gave to IGN where you gave this movie 2.5 stars. So, could you tell us what exactly did you like about it, what you didn't, and what would you change?
What I like in Alone in the Dark is I think there are very good special effects in it. The creature is good, the action scenes are good.
Yeah.
I like Christian Slater, I like Steven Dorff. I think Tara Reid was a mistake. And the dialogue is not good. And, of course, because of the Tara Reid part, a lot of scenes are not so good as they would be with a better actress. So I think it has some strong sides and it has some weak sides, but it's definitely an entertaining movie.
Sure. In the sequel, Alone in the Dark 2, you were involved only as the producer, right?
Yeah, I produced it. Two young directors directed it.
So is there a reason why in this one, the actor that plays Edward Carnby is an Asian actor?
No, to be honest, we felt like Rick June, we know him from Fast and the Furious and The Mummy. In the game, Edward Carnby looked also different between the game 1, 2, 3, 4.
Yeah, that's true.
So I felt like, okay, why not having him playing Edward Carnby? He has the right age, he is physically fit, and I think he did a good job, basically.
Absolutely. And do you think about making a third one?
Yeah, it depends if the direct-to-DVD business keeps going, basically, and the Alone in the Dark 2 movie works, then definitely we wanna do a third one.
Well, that's it. Thank you so much for your time.
Yeah, no problem.
So, if isn't asking too much, could you please send a message to the Brazilian fans and the listeners of the Now Loading podcast?
It's Now Loading Broadcast, and here's Uwe Boll. And, yeah, hello to Brazil. I have with Fleshstar, a Brazilian distributor for my movies, and I hope soon Dungeon Siege in the Name of the King comes out there. I'm not sure with Postal. Is Blood Rain 2 already out in Brazil?
Yes, it is, in DVD.
This is out already. Okay, perfect. Yeah, I hope you enjoy my movies. I still wait that I get an invitation to Brazil for a movie opening or something, then I fly down.
Well, we really hope you come, and we're all looking forward to Postal. It looks very funny.
Yeah, it's really good. I think it's my best movie. It's really funny.
Well then, thank you again. We wish you the best.
No problem. Thank you.
Goodbye.
Bye.
Então agora vamos...
André, nunca nenhum podcast do Brasil teve uma participação tão importante quanto essa.
Não, cara, o Uwe Boll, considerado o pior diretor da atualidade, cara.
Ele fala Now Load Broadcast, assim.
É, ele não entendeu que era podcast. Mas enfim.
Não tinha prestado atenção nisso, não.
Pra quem não entendeu, a gente vai fazer uma breve tradução aqui da conversa que a gente teve. Eu perguntei pra ele de quem foi a ideia de não usar a história do jogo, criar uma nova história pros personagens. Daí ele disse que a Atari queria fazer uma sequência pro jogo, só que aí eles quase faliram, eles iam lançar esse filme junto com o jogo, mas aí a Atari quase faliu, então eles tiveram que criar uma história nova pro filme.
Nova demais, diga-se de passagem.
Aí daí eu pergunto pra ele o que que ele acha de positivo e de negativo no Alone in the Dark, o que ele mudaria. Daí ele fala assim, eu acho as cenas de ação muito boas, eu acho que o CG ficou bom, as criaturas ficaram boas, eu gosto da atuação do Christian Slater, mas eu acho que contratar a Tara Reid pro papel da Aline foi um erro. Os diálogos são fracos e as cenas com a Aline poderiam ter sido melhores se a gente tivesse contratado uma atriz melhor.
Isso.
Ele fala com essas palavras, cara. Daí eu pergunto pra ele se tem algum motivo pra eles terem escalado um ator asiático pra interpretar o Edward Carnby no novo filme. Daí ele fala que não, como o Carnby muda sua aparência de jogo pra jogo, e é verdade, na trilogia ele tem uma aparência, no 4 ele tem uma, no 5 ele tem outra. Então ele achou que não teria nenhum problema.
Ele não quis admitir, mas contrataram ele porque ele cobrou menos.
É, com certeza.
Aí você pede pra ele mandar um recado pros brasileiros.
Ele diz que ele espera um convite convite pra alguma estreia de um filme dele aqui no Brasil.
Aí você tinha que ter formalizado o convite pra ele, velho.
É, não. Aí eu falo que eu espero que ele venha e que a gente tá esperando pelo Postal, e ele diz que é o melhor filme dele até o momento e que tá bem divertido. E aí a gente se despede, e é isso aí. Muito obrigado, Uwebol. Vamos falar então sobre essa obra-prima do Uwebol, né, cara? Fred, por favor, faça as honras.
A capa se parece muito com o filme do Alien. A história fala de uma civilização da América do Norte. Os Abicanes viveram há 10 mil anos atrás, aproximadamente. Sabe-se lá como. Eles descobriram que existem duas dimensões. Existe a nossa dimensão e a dimensão dark, assim, do universo. E eles conseguiram abrir um portal entre essas duas dimensões. E isso fez com que os Abicanes sumissem, fossem varridos da face da Terra. Os instrumentos Abicanes que eles usaram para abrir o portal foram jogados nos quatro cantos da Terra, assim. Detalhe, o cara falou que ele achou um dos pedaços na Amazônia, no Chile, mas tudo bem.
No sul do Chile.
Aí, sul do Chile é tipo Andes, assim, sabe?
E começa com o texto, tipo Star Wars. Vocês lembram no Family Guy, zoando Star Wars? Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, onde textos flutuavam pelo espaço inexplicavelmente. E tipo, como assim o governo dos Estados Unidos acha essa tecnologia Abicane? Que lógica é essa, sabe? Ele acha, ó, tem uma tecnologia interdimensional Abicane, eu vou usar ela pra fundir com crianças órfãs e ver no que vai dar.
Oh, não, primeiro, como assim texto de introdução de 10 parágrafos sendo narrado?
Exatamente, cara.
Conta a história do filme, porque o filme não conseguiu contar essa história, entendeu?
E aí o cara vai falando no início, essas crianças que foram fundidas com essas criaturas, elas têm poderes paranormais, o cara fala no início do filme. Elas não usam poderes paranormais no filme, esqueça isso, entendeu? Mas você sabe que elas são capazes, você acredita nisso.
O potencial elas têm, né?
É, isso aí, sabe? Mas aí você vê a criatura do filme, sabe? É uma mistura de um alien com um cachorro, entendeu? O Edward continuou suas investigações paranormais, ele saiu da empresa criada pelo governo, porque a empresa estava segurando informações dele, então agora ele trabalha sozinho no ramo, e apesar de ele ter contatos na empresa, né? Ele encontra a típica cientista inteligente e atraente, e ela é meio instável, sabe? Porque o cara encontra ela a primeira vez, aí ela fica uma feliz, olha, você está aqui, abraça ele, depois dá um soco nele, mas arrebenta a cara dele, sabe? E aí, tipo, 10 minutos depois, eles estão fazendo sexo, sabe? Ela é meio instável.
Não. E a cena de sexo, cara? Primeiro, eles estavam fazendo movimentos de sexo já, mas dá pra você ver que o Edward tava de calça.
Gente,
o
que vale é o amor.
É. Não. E a música que toca, velho. Puta que pariu, cara.
É mesmo, então, cara.
Eu tava lendo, cara. A letra daquela música fala de crianças morrendo.
O início do filme, até a metade do filme, basicamente, você acha que ele é um suspense baseado em coisas paranormais e até fato Indiana Jones. E isso até apareceu o primeiro Bulldog Alien, sabe? Aí depois vira uma coisa meio tiroteio Power Rangers, assim, sabe? Então eles estão no museu e aí vai e aparece aquela criatura gigante, né? Começa a correr atrás deles. Acontece aquele drama típico, né? Eles tentando escapar, trancando a porta e tudo mais. Eles ficam presos no galpão e, assim, o cara dá a arma pra mulher e ele pega uma Colt. E eles começam a atirar nos monstros. E, meu, a mulher atira bem demais, sabe? Ela era aquela cientista dedicada, inteligente e atraente, sabe? Mas qualquer um pode atirar, sabe? Essa é a filosofia Uwebol, velho. A mulher começa a atirar e, assim, ela tá com uma pistola, mas ela dá uns 30 tiros, sabe? Como é? Tá. E ela fazendo cara de mal atirando, entendeu? Tipo, pô, velho, como assim? Cai uma equipe tática, sabe? Do teto, assim, do nada.
Não, e essa é só a primeira vez que cai uma equipe tática do nada.
É, não. A equipe tática desse filme, ela aparece do nada, toda vez, sabe? Quebrando vidro. Assim, tá dando um nervoso aí, quebra o vidro e cai a equipe tática, sabe?
Do céu, a qualquer momento pode entrar a equipe tática na minha janela aqui, sabe?
É desse jeito, velho, é desse jeito. E aí tá, a história segue, né? Tipo assim, eles estão reunindo os artefatos. O dono do museu, para quem a cientista atraente trabalha, ele quer reunir os artefatos para reabrir o portal da escuridão. Assim, você não tem explicativa nenhuma pra porque o sequestro lado quer fazer isso, mas ele quer fazer isso. Ele quer abrir o portão na Terra e ele vai abrir o portão na Terra, entendeu?
Deixa não, eu deixa eu ver se eu entendi. Basicamente, Alone in the Dark é uma mistura de Todo Mundo em Pânico, a Rangers e Emanuele, né?
Basicamente, o portão vai ser aberto. As forças especiais armadas da Organização 713, que é a organização paranormal lá, travam um combate, tipo, meio militar, assim, contra os aliens.
Já tô chamando de aliens.
Claro, muito.
Daqui a pouco aparece o Predador lá também.
As cenas de luta são bem esquisitas.
Porque, pelo nome do filme, será Alone in the Dark, aí a cena de ação tem que ser no escuro, entendeu? Aí fica aquele flash na sua cara, assim.
Assim, inexplicavelmente principalmente, se você parar pra perceber, a mulher cientista, ela passa a andar com os caras da equipe tática, sabe? Tipo, na real, só que eles acharam ela e o Edward no início, e aí, tipo assim, eles já dão uma arma pra ela e ela começa a andar com a galera tática já, e aí ela já é, sabe, atirando em todo mundo e tal.
Imediatamente após ela pegar na arma, assim, ela percebeu que a verdadeira vocação dela era matadora, sabe?
Ela diz assim:
olha, tem um aviso nessa pedra, está escrito, se você chegar aqui vivo, você já está morto.
Exatamente. Genial. Aí eles vão e acham o laboratório na caverna lá, aí eles descobrem que o Edward era uma das crianças lá.
É assim, né, eles falaram isso no início do filme, na explicação do som, e aí tem essa revelação no final, a grande revelação do filme.
É, a logística do lugar, a arquitetura, a planta, né, o arquiteto que arquitetou o lugar, né. Do lado das camas das crianças tem uma porta que dá pro inferno.
É, exatamente. Era o portal pra dimensão negra mesmo, entendeu? Eles conseguem abrir ela.
Essa é a cara cozinha lá, na hora que você passa no corredor, tá o capeta lá, né?
É.
Eu não consigo imaginar o capeta bebendo leite.
A mina de ouro dá pro laboratório tecnológico, o laboratório tecnológico dá pra creche onde ele cresceu. É um atalho, né? Tipo assim. Aí eles explodem o laboratório.
Não. Primeiro, calma. O cara, ele tá saindo, aí ele vai e percebe que ele esqueceu alguma coisa lá dentro. O que que ele esqueceu mesmo?
Tipo, o detonador da bomba não tava funcionando. Ele falou, eu tenho que chegar mais perto. Ele volta, ao invés de ele tentar detonar de novo com o detonador.
Não, ele abre a porta com os monstros vindo. Aí ele pega uma arma e começa a atirar, tipo, né? Vou conseguir matar todos. Aí depois, ele pega uma bomba vagabunda de 1 centímetro de diâmetro, assim. Ele põe o timer que ele quiser. Ele poderia ter dado 1 minuto pra dar tempo dele fugir. Mas não, ele põe 5 segundos.
O laboratório explodindo e tudo mais. Só que quando eles saem, eles estão no orfanato deles. E tipo assim, o orfanato tem um galpão, aí esse galpão já é entrada pro laboratório secreto, entendeu? É uma coisa meio duh, assim. E a cidade inteira tá vazia, evacuada, todos os carros estão abandonados, não tem ninguém mais na cidade e você não sabe por quê.
Aí eles olham pra trás e provavelmente um monstro ataca eles. Calma, na introdução do filme, no letreiro, eles dizem que os monstros habitam a escuridão. Que tipo de furo de roteiro é esse?
A cena final em que compreende o fim da noite, depois que a noite acabar ia ser dia, e de dia as criaturas não iam mais atacar eles, sabe? Eles tinham que manter uma resistência durante 4 horas. Como eles conseguiram evacuar uma metrópole daquela em menos de 4 horas? Cara, eles saem do orfanato, tá tudo evacuado. Deve ter sido um trabalho desgraçado, entendeu? Todo mundo rapidão sai.
Organizar, tipo, 10 milhões de pessoas pra evacuar uma cidade. Tipo assim, não. Evacuar cidade vem acompanhado de pânico.
Qual é o problema daquele monstro, velho? Ele pode ficar invisível. Se eu pudesse ficar invisível e matar pessoa, eu ia continuar invisível. Qual o problema dele?
Eles estão entrando na mina de ouro. Quando eles estão descendo a escada pro túnel, uma armadilha é acionada e uma pedra começa a descer lá de cima do túnel pra esmagar todo mundo, sabe? Um túnel vertical, não horizontal. Uhum. Eles se jogam no chão, aquela coisa toda, uma mulher corta a perna. E aí ela fica gemendo, cara. Mas é irritante aquela mulher gemendo, velho. A mulher é tática, meu filho. Para de gemer, velho. Ela fica gemendo o tempo todo. E aí vai, aparece um bicho, tipo uma lacraia, e morde a perna dela, ela morre, entendeu? Você corta a perna e toma mordida de poodle, você morre, velho. Que lógica é essa, sabe?
Tipo... Não, e aí essa mulher morre, e aí tem uma cena que eles estão passando por ela, que ela levanta a cabeça assim e depois volta, sabe? Erro total, cara, muito tosco. Bom, então é isso aí, Alone in the Dark. Parabéns para o Vovô.
Parabéns, Flávio.
Esperamos ansiosamente a sequência. Agora, pra terminar, né, a gente vai falar brevemente sobre o novo Alone in the Dark, que não tem subtítulo, é apenas Alone in the Dark. No caso, seria o 5º jogo da franquia, né? Tava sendo bem aguardado. Os sites de games estavam falando muito bem das partes que tinham jogado dele. A história é o seguinte: você mais uma vez controla Edward Carnaby em outra encarnação, aparentemente, porque ele não se parece nem com o do New Nightmare, nem com o do filme, obviamente, nem com o da trilogia antiga. Você está em Nova York, mas aconteceu umas coisas bizarras, e acaba que você cai no Central Park. E aí o jogo, ele vai se passa todo no Central Park e ele vai explorar os mistérios e conspirações de verdade que envolvem o Central Park, sabe? E assim, o Central Park é gigantesco, tem museu, tem cinema, tem de tudo lá dentro. Então o jogo tem bastante cenários, assim. O interessante dele foi o que eles colocaram na jogabilidade. Eles quiseram deixar o cenário o mais interativo possível. Então assim, tem uma lâmpada no teto e ela tá presa por um cabo, você pode soltar ela do teto, deixar ela cair no chão, você pode pegar ela e usar ela como uma lanterna pra você, sabe? Você pega ela na mão e você usa ela com lanterna, pra onde você quiser. E o braço direito do personagem é controlado pela alavanca, é analógica. Então, assim, é, dá bastante liberdade pros seus movimentos, dependendo da velocidade, ele bate com o objeto que ele tá segurando. Bastante interatividade com a iluminação do jogo, né? Aliás, um jogo chamado In the Dark, né? É bem coerente com isso. E, assim, uma coisa que me chamou a atenção, praticamente tudo que você faz é bem improvisado. Então, assim, você raramente tem o instrumento que você precisa pra resolver a situação que você tá. Você precisa iluminar o lugar, então você quebra uma cadeira, pega o pé dela, põe no fogo, aí o pé da cadeira pega o fogo e você anda com ele iluminando o lugar. Aliás, o fogo ele age bem realisticamente. Outra coisa interessante é o inventário. Quando você entra no seu inventário, você abre o casaco e olha pra baixo. E aí você vê as coisas que estão nos bolsos do seu casaco. Então é assim, bem realista. Você pode combinar as balas da sua pistola com algum líquido inflamável. E aí ele atira um tiro de fogo, assim, sabe? Você pode pegar combustível e fazer uma trilha de combustível até onde você quer e tacar fogo com o seu isqueiro. Aí vai queimando a trilha de combustível. E uma coisa assim, né, que nós descobrimos que você precisa ter quando o mundo acabar.
Com certeza.
É fita adesiva, porque assim, a fita adesiva faz tudo naquele jogo. Você pega daquelas lâmpadas fosforescentes que você tem que quebrar e elas começam a iluminar, você pega daquelas, enrola a fita nelas, joga no teto, aí ela fica grudada no teto e serve como uma lâmpada. Outras coisas, tipo, você amarra um vidrinho de combustível na fita e joga no seu inimigo, aí ela fica grudada no seu inimigo, você vai, atira e explode.
MacGyver.
Outra coisa interessante é que o jogo, ele tá dividido em episódios. Então assim, você joga mais ou menos 30 minutos daí e vai pro próximo episódio. Daí se você parar de jogar durante isso e jogar o próximo episódio, tem tipo uma recapitulação do que aconteceu antes. Isso é pros jogadores casuais, né?
Pra você jogar o Alone in the Dark 5 com mais tranquilidade, assim, sem ficar muito perdido, é preciso que você jogue todos os outros?
Não, parece que ele tá dando um reset na história de novo.
Bom, então vou colocar aqui um trecho de uma conversa com o Bada, que tá colaborando com a gente com o Knowledge News, onde ele fala um pouco da experiência dele no Alone in the Dark 5.
Fizeram uma engine fuderosa, cara, muito além do que eu já vi hoje em dia, com o menor menu in-game que eu já vi, cara. A história de você abrir a jaqueta e navegar por ela ficou muito intuitivo e acaba, tipo, se tornando parte do jogo mesmo. Só que o jogo em si, cara, ele se perde demais, assim, sabe? Ele inova tanto que ele acaba se perdendo nele mesmo, assim. A história foi meio deixado de lado, assim, sabe? E bug o tempo inteiro, cara. Tipo, mas se fosse só bugs visíveis, que tem bastante, mas não tem bug, assim, você tem que matar um cara, você mata ele e tinha que subir por uma corda. Daí eu fui lá, tentei subir pela corda, daí não deixou, daí eu voltei, matei o cara e a corda sumiu. Não tinha mais como ir embora, cara. E o jogo, ele foi feito pra ele ser linear, assim, sabe? Que basicamente, se você erra uma coisinha, ele estraga o jogo. Um ponto que o jogo merece respeito, assim, cara, primeiro é trilha sonora de longe, cara, e o jogo, ele é tão cinematográfico, assim, que às vezes dá vontade de você só ficar assistindo ele do que jogando, assim. Esse jogo só recebeu nota ruim e eu falei, não, dessa vez eu vou fazer por mim mesmo, né? E, cara, enfiei dinheiro, né, em outro lugar, porque realmente eu achei o jogo muito fraco, cara.
Já que o Alone in the Dark 1 foi um jogo tão bom assim, eles não pensam na possibilidade de fazer um remake, não?
É, eu acho que seria bem interessante, cara. Eu acho que seria muito bom mesmo.
Ia ser um bom jogo. O que eles iam precisar mesmo é dar um gráfico decente pra ele e uma câmera legal, sabe? Porque o resto... jogo meio que se faz já.
É verdade. Fred, depois desse cast, o que você acha de Alone in the Dark? Dê suas considerações.
Surpreendentemente, Alone in the Dark é uma série mais influente e inovadora na história dos jogos do que eu achava antes. Sei lá, duas semanas atrás, pra mim, Alone in the Dark era mais um típico jogo de suspense e nada mais, né? Mas agora eu vejo que ele é extremamente influente de Piratas do Caribe, né? Não, cara, Piratas do Caribe, sinceramente, não tem como, fio.
Ah,
o cara, né, cara foi fiel a Alone in the Dark.
Sonic também tem elementos de Alone in the Dark, porque no jogo você joga com Sonic, com Tails, aí que introduziu o conceito de jogar com dois personagens no jogo.
É, todo mundo copia Alone in the Dark, tá vendo?
E o filme é aquela coisa. Olha, as obras do Weeaboo, cara, você tem que ver pra você saber o que a gente tá falando de verdade, entendeu? E é isso, cara, é isso. Veja e confirme.
Então tá, então vai lá, Matheus.
Antes de fazer esse podcast, eu só conheci Alone in the Dark superficialmente, mas depois que eu fui obrigado a conhecer o Alone in the Dark mais a fundo desse eu passei a achar legal, sabe? Gostar da série e tal. Agora eu fico bastante com vontade de jogar o Alone in the Dark 1 por causa do André aí.
Sim, é muito bom. É, Thiago, alguma consideração final?
Não, só falar que igual o Flash falou, antigamente eu achava que o Alone in the Dark era simples cópia barata de Resident Evil, mas hoje esse conceito mudou radicalmente.
Eu acho que todo mundo, com exceção do André, foi demovido das opiniões negativas em relação ao Alone in the Dark, né, velho? Todo mundo agora...
Eu impus esse tema a todo mundo, porque eu realmente sei, tipo, a importância que o Alone in the Dark tem pro mundo dos games, entendeu?
Daqui a um mês vai estar o André querendo fazer cast de Desperados, eu tô vendo isso.
Desperados é bom, nem vem.
Desperados é bom, mas eu admito que ele não é nada inovador, então não tem por que fazer um cast Desperados. Então é isso aí, cara. Esse foi o meu objetivo mesmo. Eu espero que quem esteja ouvindo tenha também mudado sua imagem, né, sobre Alone in the Dark. Qualquer headshot que a gente tenha cometido, ou qualquer coisa que a gente tenha esquecido de falar, ou qualquer experiência sua que você queira compartilhar conosco, não deixe de comentar, de mandar e-mails. Então, muito obrigado a todos que ouviram. Até semana que vem.
Adeus, site.
E não perca semana que vem o verdadeiro podcast de festa feminina. Game over.
Não dá pra entender exatamente esse lance das sequências de Alone in the Dark, porque no Alone in the Dark 2...
Repete aí, Fred, tá meio ruim. Pera, Fred. É, tá meio ruim, repete.
Não dá pra entender direito essa lógica que se segue
nessa. Nossa, tá muito ruim, calma. Vamos contar até 10, todos juntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vai lá, Fred.
Não dá pra entender direito essa lógica que eles usam.
Que porra é essa?
Você tá tão ruim,
Fred. Você tá batendo.
Não. Para de ver filme pornô aí, Fred. Que coisa.
É, o filme pornô tá assim.
Não, você tá vendo filme pornô aí.
Me tira e coloca de novo na conversa, então.
Ah, chutei o Fred.
Então, o Fred é o filho da
que
puta.
Que trouxa.
Eu o Fred.
Não, o Fred é um trouxa.
Não, você tá vendo filme pornô durante o treino, né, cara? Que tristeza, né?
Não dá certo, não dá certo.
Nossa, o Fred tem que ter muita paciência com o Fred, não?
Não, o Fred é um filho da... Ai, Fred, você voltou? Como vai?
Vai, Fred. É... Vai, Fred.
Entender,